Olha, não,
Marco,
não, não, não.
Como é que é?
Não.
Olha,
foi bom, tu tens jeito para isso, Filipe. Tens jeito para mexer no microfone.
Olha,
diz lá, Marco.
Está bom, estás
a ver?
Está fixe.
Assim?
Está com ar.
Assim. Não, assim, não. Exato. Assim, exatamente.
Vou ter de seguir as instruções do
exatamente.
IKEA, senão não vai conseguir chegar lá.
Exatamente.
Estou pronto.
Pronto,
tem um ar ultra profissional.
Ora bem.
Muito bem, Filipe, olha, boa tarde para ti também.
Ah, peraí, eu não trouxe os fones. Senão vou estar aqui com os coisas. Vou buscar.
Acho que baixo, bem que baixo.
Parte este homem! Que homem incompetente! Gravámos mais de 50 episódios até à data e hoje esqueço dos fones. Isto é inacreditável.
Não, esqueci-me de trazer para esta sala.
E porventura, o episódio mais importante desde a fundação de Globalistas. Isto é inacreditável a incompetência deste homem.
Be right back. Be right back.
Vai lá.
Globalistas, sejam bem-vindos a mais uma edição e a um ano novo. Bom ano.
Bom ano.
Os globalistas Filipe Caetano e Marco António.
Bom ano, Capitólio, etc. Não interessa.
É um ano que começa muito bem, não é? Se achávamos que 2020... Achávamos que 2020 não tinha... Tinha esgotado tudo o que era possível em termos de temas. Ora que somos surpreendidos no início deste novo ano com... notícias fantásticas do outro lado do Atlântico. É também o nosso tema da semana. Estamos a gravar ao início da tarde de quinta-feira. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021. Filipe Caetano, ainda bem que esperámos, ainda bem que atrasámos este podcast, porque estávamos à espera do resultado nas corridas para o Senado na Geórgia. E fizemos bem em esperar, porque o que veio a seguir foi ainda melhor do que o resultado das duas corridas. Melhor no pior dos sentidos, obviamente.
Uhum, sim, a sugestão foi essa, foi de adiar a gravação por
nós
um dia.
Nós calmamente, não é? Tão preocupados e num espírito muito cívico. Vamos aguardar por estas duas corridas e muito bem, ora bem.
Não era só pelas duas corridas, era também pela certificação.
Exatamente.
No congresso e não estávamos à espera do que aconteceu.
Ver como é que aquilo ia correr, até que, pronto, a América inaugura um novo capítulo sem qualquer precedente. Vamos então ao nosso tema da semana: assalto ao Capitólio.
I hope Mike is going to do the right thing. I hope so. I hope so. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. And Mike Pence is going to have to come through for us. And if he doesn't, that will be a sad day for our country. You're sworn to uphold our Constitution. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America.
This is America.
We were just told that there has been tear gas in the rotunda, and we're being instructed to each of us get gas masks that are under our seats.
This is America. Protesters are inside Statuary Hall. It's hard to believe what we're seeing right there.
I gotta carry them.
Our democracy is under unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the Capitol itself. The words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best,
The words of a president can inspire. At their worst, they can incite. So, President Trump, step up.
I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now.
This is America.
There's never been a time like this where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country.
This is America.
This was a fraudulent election. We love you. You're very special. I know how you feel.
At the Capitol turned deadly today when a woman, a former service member, was shot to death. According to D.C. Metropolitan Police now, three other people have died during today's events due to medical emergencies.
President Trump claims the election was stolen. This election actually was not unusually close. If this election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral.
I hope Mike is going to do the right thing. I hope so.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The votes for Vice President of the United States are as follows. Kamala D. Harris of the state of California has received 306 votes. Michael R. Pence of the state of Indiana has received 232 votes. The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January, 2021, and shall be entered together with the list of the votes on the journals of the Senate and the House of Representatives.
Foi uma investida extraordinária contra a democracia americana. Apoiantes de Donald Trump invadiram o Capitólio e interromperam a certificação dos resultados que reconhece a vitória de Joe Biden. Congressistas e senadores tiveram de ser retirados, houve gás lacrimogéneo disparado no interior pelos desordeiros, que ainda conseguiram ocupar a sala do Senado e vários gabinetes políticos, incluindo o de Nancy Pelosi. Um espetáculo explosivo que é o culminar do discurso inflamatório de Donald Trump ao não reconhecer o resultado das eleições e que também expõe o grau de divisão política no país, aqui numa verdadeira situação limite. Joe Biden falou de um assalto sem precedentes à democracia. Trump pediu aos apoiantes que regressassem a casa, mas insistiu na tese de fraude eleitoral. Na manhã desta quinta-feira, o vice-presidente Mike Pence confirmou a vitória de Biden no Congresso. Trump acrescentou, entretanto, que haverá uma transição pacífica de poder. Aqui chegados, Felipe, é assim tão surpreendente aquilo que vimos no Capitólio?
Uhum. Ainda assim, acho que sim. Acho que é surpreendente. Nós não estaríamos à espera, apesar de nos últimos meses temos falado na possibilidade de haver reação nas ruas. Nós falámos sempre na reação nas ruas dos Proud Boys, dos apoiantes de mais da ala dura de Donald Trump, de como é que aquela gente ia reagir, como é que Trump ia reagir. Eu sou-te sincero, eu nem nos piores dos pesadelos.
Aqueles operacionais nas franjas.
Sim, mas eu nem nos piores dos pesadelos pensaria que o Capitólio ia ser invadido. Eu acho que se calhar as próprias autoridades, nunca ninguém pensou que isso fosse possível. Ou eu prefiro pensar assim do que ser uma coisa organizada e que a polícia não tenha estado lá de forma musculada para permitir que aquilo acontecesse. A verdade é que não estava, não havia autoridade suficiente para impedir a entrada de milhares de pessoas naquele espaço. Aliás, muitos, não foi só o Capitólio que foi invadido, cá fora já estava instalado o palco que vai servir para a cerimónia de tomada de posse de Joe Biden, e eles tiveram a percorrer isso tudo. E por muito mal que fosse, ainda ontem, o discurso de Trump, no comício que ele fez de manhã, em que ele diz, em que ele alude à possibilidade de marcharem até ao Capitólio e tomarem o poder, mesmo isso, depois englobando em tudo aquilo que ele tem dito, no discurso que ele construiu ao longo dos últimos meses, de contestação de, aos resultados, de não aceitação, no fundo, de todo o processo eleitoral, eu acho que nunca ninguém pensou que aquilo pudesse acontecer. Como vimos a capa da Economist hoje, que é o legado de Trump, que é a Economist, o legado de Trump, e a foto é daquele apoiante sentado na cadeira do Presidente do Senado a tirar uma selfie. Pá, de facto, é um péssimo registro, não só é um péssimo registro da América, é uma vergonha para a América, e é o legado deste Presidente que se diz com o melhor primeiro mandato de sempre. O pior.
Eu estou totalmente de acordo contigo. Acho que isto é o símbolo dos anos Trump. É o apogeu dos anos Trump, no fundo. É o desfecho total desta administração e do trumpismo. Porque, de facto, tanta invasão que é absolutamente insólita e é de uma violência extrema no seu significado, porque é invasão a um órgão de soberania, principal órgão de soberania dos Estados Unidos. Temos também aquelas imagens bizarras de personagens bizarras, aqueles apoiantes que estão nas franjas do eleitorado de Donald Trump. Portanto, a ocupar um órgão de soberania, e a minha pergunta no início é se isto é assim tão surpreendente, porque de facto nós que acompanhamos e que acompanhámos estes últimos anos com bastante atenção, ficou uma leve sensação ao ver aquelas imagens de que uma coisa assim estava para chegar, não é? Uma coisa assim estava para chegar. E foi isto, foi este assalto ao Capitólio, que efetivamente é a fotografia do final da presidência de Trump. É o desfecho total da presidência de Donald Trump. Portanto, são imagens que não esperaríamos ver na América, são imagens de terceiro mundo, digamos assim. É um acontecimento que tem lugar no órgão representativo máximo da principal superpotência mundial, e eu acho que isto tem implicações ainda mais sérias, porque a América perderá aqui alguma legitimidade depois destes acontecimentos e destas imagens, perderá aqui alguma legitimidade para dizer o que quer que seja aos outros países, pelo menos num tempo indeterminado. Obviamente que se inaugura aqui um novo ciclo com Joe Biden, mas de facto aquilo que vimos no Capitólio é uma palhaçada violenta e muito perigosa, e muito preocupa, obviamente, do jogo perigoso que Donald Trump tem feito e tem intensificado nestes últimos meses e ao longo de todos os anos da administração de Trump. Houve um detalhe que eu achei bastante forte e tocante, que foi, houve um jornalista que estava no interior do Capitólio quando isto tudo aconteceu e começou a ter um ataque de pânico. Porque de facto caiu a ficha quando viu aquelas personagens aproximarem-se e sentiu a ameaça cada vez mais perto, depois de um presidente que durante anos acusou a imprensa de ser o inimigo do povo. E como o Joe Biden reagiu, e bem, depois disto tudo acontecer, as palavras contam e as palavras resultaram nisto.
Deixem-me só fazer-vos uma questão, e já agora que pegas no assunto do jornalista, quase todos os jornalistas que estavam no Capitólio e os que já trabalharam no Capitólio e que estavam em estúdio disseram durante toda a noite é que uma situação de perigo para o Capitólio semelhante só no 11 de setembro, já lá vão 20 anos. E, no entanto, a diferença de proteção ao Capitólio não era de todo semelhante a outras ocasiões, muito recentes até, com protestos nas ações Black Lives Matter, por exemplo, quando isto era esperado. Portanto, a minha questão para vocês, para o vosso debate, é esta. Se esta diferença gritante na proteção ao Capitólio nesta altura não é ainda mais gritante quando o termo de comparação é tão recente, no verão?
É assim, é completamente gritante. Eu acho que nós estamos aqui, é fácil falar no day after, não é? E no dia seguinte, e dizer efetivamente que esperávamos isto. Agora, temos também de ser objetivos e pensar, também não achávamos que havia aqueles maluquinhos que iam invadir o Capitólio, não é? Que estamos aqui no day after a fazer esta análise, que agora parece completamente óbvio, mas aquilo apanhou-nos a todos, apanhou toda a gente surpresa.
Mas já
não é?
Tinha
aquela
acontecido
invasão.
No
agora,
Michigan.
Eu concordo que há uma diferença de atuação se isto fosse protagonizado por outro tipo de manifestantes. Aí eu estou completamente de acordo e fala do momento que a América atravessa. Estou completamente de acordo. E basta, e mencionaste o Black Lives Matter, basta lembrar-nos de outro espetáculo bizarro que aconteceu no ano passado, que foi a Trump a dispersar uma manifestação pacífica à frente da Casa Branca para depois ir tirar umas fotografias ao pé de uma igreja com a Bíblia na mão.
Naquele local.
É?
Portanto, naquele local. Outro,
naquele local. Portanto, foi... É assim, eu acho que se isto fosse protagonizado por outros manifestantes, creio que a resposta também seria bastante diferente.
Eu acho sinceramente que é importante falar nisso, mas não é o mais importante neste momento. Parece-me que tem que haver um inquérito em relação a essa questão. Porque é que, e que autoridades locais e nacionais deviam ter acionado um tipo de dispositivo diferente, porque sabia-se que ia haver, há semanas que se sabia que ia haver aquele protesto, que estava marcado para o exterior da Casa Branca, para quem conhece, enfim, Washington, no lado do monumento de Washington, aquele obelisco que existe lá gigante, e estavam muitos milhares de pessoas. O problema é que essas pessoas depois dirigiram-se, incentivadas pelo Presidente, dirigiram-se para o Capitólio, e aí não havia um dispositivo controlado. O que aconteceu com os protestos anteriores, Black Lives Matter, por exemplo, as imagens que vieram, recordando-nos o que havia, era dezenas de, ou mais de elementos do corpo de intervenção instalados à porta do Capitólio. Sabendo que o próprio Capitólio já tem um sistema de segurança muito avançado, para entrar lá dentro não é fácil. Mas também é preciso ver, e as imagens que têm sido demonstradas, é que aquelas pessoas eram extremamente agressivas. De facto, nós vemos imagens de uma agressividade, de uma violência, que é uma violência que nunca vimos nos protestos de Black Lives Matter ou outros, de que muitas vezes são protestos pacíficos. Eu acho que poderíamos ir ainda mais além. Sim, se os protestos fossem do Black Lives Matter, não só a ação tinha sido muito mais musculada, como teria sido impossível alguém associado a esses movimentos sequer chegar perto do Capitólio. Mas era, se por acaso estivéssemos a falar de uma invasão por parte do Black Lives Matter, eu diria que a reação feita pelas autoridades para retirar aquelas pessoas não se teria sido tão tranquila como foi. Porque aquelas pessoas saíram de lá, tranquilamente eu vi polícias a pegar em senhoras pela mão para elas não caírem na escada. Pessoas que tinham invadido o Capitólio. Pessoas que tinham invadido o Capitólio a darem entrevistas alegremente explicando que aquilo era a revolução e que tinham sido atingidos por gás pimenta. Então, mas aquelas pessoas, aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado, é preciso dizer isso, aquilo foi um atentado contra a democracia, aquelas pessoas deviam estar sendo todas presas, não é? Morreram 4 pessoas, uma delas sabemos como, porque há imagens desse momento. Foi uma pessoa, uma mulher que estava a tentar, com outras pessoas, invadir o espaço onde estava o vice-presidente, e quem a atinge é um elemento de segurança do vice-presidente. E por isso, aquelas pessoas estavam a violar aquele espaço. E o João já disse isso. Não existe outro elemento, edifício, símbolo na América mais forte do que o Capitólio. É a grande representação da democracia. E eu diria, é a grande representação da democracia, e nos tempos modernos, é a grande representação da democracia, não é só da América, é do mundo. É o chamado beacon, o beacon of democracy, é o símbolo máximo, não é? Há uma série de regimes e pessoas que vivem em regimes opressores e que anseiam pela democracia, que se inspiram no Capitólio, que se inspiram no exemplo dado pela Constituição Americana e por aquilo que representa o Capitólio, muito mais do que a Casa Branca.
Daí eu estar a falar há pouco, Filipe, sobre a questão da legitimidade da América para, depois disto, dizer o que quer que seja aos outros.
Óbvio. Nós vimos declarações, claro, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela preocupado com o ataque à democracia na América. Quem não tem legitimidade para dizer isto, mas obviamente diz, não é? Porquê é que não há de dizer?
Parece um episódio de Black Mirror e inverte-se aqui o paradigma com os regimes autoritários a esfregar as mãos a olhar para estas imagens, no fundo.
É isso mesmo.
Filipe, foi efetivamente um dia triste para a América e acontece numa semana em que Donald Trump também já tinha atingido outros níveis inéditos de abuso de poder. Era esse, aliás, o tema que nos iria juntar para o episódio desta semana, até ao assalto ao Capitólio.
We have won this election in Georgia.
Donald Trump soube-se, ligou ao responsável pelas eleições na Geórgia para encontrar votos suficientes.
I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have.
Que revertessem a vitória de Joe Biden. Tudo foi divulgado numa chamada telefónica que depois o Washington Post deu a conhecer.
The people of Georgia are angry. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated.
E felizmente, Felipe, o responsável da Geórgia, Brad Raffensperger, não cedeu.
Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
Naquilo que foi mais uma demonstração patética e absolutamente perigosa de Donald Trump.
Sim, a sucessão de acontecimentos na América e com Trump é alucinante. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos na gravação do Washington Post, é caracterizado como atitude mafioso, comparando com Watergate, já foi categorizado como mais grave ainda.
Por Carl Bernstein, portanto, podemos acreditar na palavra de um homem que fez cair um presidente americano.
Exato, a investigação do Washington Post era de Bernstein e Woodward. Mas há quem diga que aquele era o estilo de negociação de Trump nos seus processos privados, não é? A chantagem, enfim, de escândalos anteriores a nível, que não são políticos. O que acontece é que na América, de facto, as instituições estão a funcionar. E é uma demonstração, é o lado bom, o ensinamento bom disto tudo. De facto, é uma vergonha tudo aquilo que aconteceu. A América perde legitimidade, é uma vergonha para o país. Sei que há muitos americanos que não sentem vergonha e até se sentem legitimados por este tipo de presidência, mas para a grande maioria dos americanos eu não acredito que se sintam representados ou que concordem com estes métodos. E as instituições estão a funcionar nesses aspectos, que houve acusações de fraude eleitoral, de votos inventados, de mortos que terão votado. O Lindsey Graham, senador apoiante de Trump, fez um bom resumo disso na sessão, da reativação da sessão, e acho que vale a pena ouvir o que ele disse.
Trump and I, we've had a hell of a journey. I hate it being this way. Oh my God, I hate it. From my point of view, he's been a consequential president. But today, first thing you'll see, all I can say is count me out. Enough is enough. I've tried to be helpful. If you're a conservative, this is the most offensive concept in the world that a single person could disenfranchise 155 million people. I don't buy this. Enough's enough. We got to end it. Vice President Pence, what they're asking you to do, you won't do because you can't. So, Mike, Mr. Vice President, just hang in there.
Isto resume, não é? Isto resume o que aconteceu. Este homem esforçou-se por apoiar Donald Trump. Mas depois, de facto, não há evidências. E nessa conversa que houve e que foi divulgada pelo Washington Post, demonstra que o tal secretário de Estado da Geórgia, que é um republicano, demonstra que, de facto, perante os factos, não vale a pena dizer mais nada. O que Trump queria é que se cometessem crimes para legitimar a sua mentira. E não foram cometidos.
Eu acho que nesta era dos homens fortes, quando alguém perguntar o que é o autoritarismo, tem aqui um exemplo taxativo disso mesmo, não é? Porque isto tem sido o endgame de Donald Trump, que é testar e pressionar as instituições até conseguir o poder necessário para as deixar subjugadas às suas vontades. Felizmente na América isso não está a acontecer, porque, como referimos, as instituições estão a funcionar e o sistema funciona, mesmo quando é perseguido pela pessoa, pelo principal responsável que o deve proteger. E Trump, desde as eleições, tem sido derrotado em toda a linha nestas teorias da fraude eleitoral, inclusive pelo Supremo Tribunal, que, como bem sabemos, tem uma maioria conservadora e não resvalou para estas fantasias. O Peter Baker, na análise a este episódio, ele é correspondente do Times para a Casa Branca, escreveu uma frase que eu acho também é a síntese daquilo que está a acontecer, que é que Trump esteja condenado a falhar não apaga o dano que ele está a causar à democracia ao minar a confiança pública no sistema eleitoral. E de facto nenhum presidente americano fez isto até hoje. E rejeitar com esta violência o resultado de umas eleições é algo que deixa uma moça. E aquilo que é um pouco preocupante também, e que deve preocupar nesta história toda, é que até ao assalto ao Capitólio, naturalmente, vimos como o Partido Republicano está refém de Donald Trump. Tu tiveste mais de 140 congressistas e mais de uma dezena de senadores prontos a contestar a vitória de Joe Biden com base nestas fantasias que já foram desmontadas em toda a linha. É uma total rejeição do voto dos americanos, uma total rejeição do sistema eleitoral que devia preocupar num país como a América. E deixa-nos perguntas sobre para onde é que vai este Partido Republicano quando ficar concluída a transição de poder e quando Joe Biden finalmente entrar na Casa Branca. Para onde é que vai este Partido Republicano? Porque há esta fila, há uma fileira de republicanos dispostos a fazer de tudo para sobreviverem politicamente, mesmo que isso inclua participar num jogo perigoso e absolutamente ridículo que já foi desmontado e desmontado e desmontado em público. E isso é extremamente preocupante, porque eles falam por quem quando fazem isto? Quando rejeitam o voto de umas eleições? É preocupante.
Eu acho que isso é uma questão relevante, mas às vezes nós não temos de ter receio de dizer as coisas. A América viveu momentos conturbados, não é? É uma democracia. O país é jovem, não é? Comparando com países centenários como o português ou outros países da Europa. Mas tem uma democracia instalada com bases muito sólidas. Mas este terá sido um dos maiores ataques feitos de dentro, não é? Por parte de um presidente. E é preciso dizer que na Casa Branca está instalado um tirano. Eu não tenho problemas em dizer, eu já o disse noutro fórum.
Completamente, completamente.
É um tirano, é um tirano.
Completamente.
E ele só não é um ditador, só não instala uma ditadura na América, porque não lhe deixam. E ele tinha as bases, no fundo tinha as tropas, se quisesse, mas isto deve servir de reflexão não só na América, mas no mundo. Porque vamos transpor para a atualidade portuguesa, e a propósito de debates que têm havido agora a público das presidenciais, nós não temos um regime presidencialista, não é por acaso. É porque os regimes presidencialistas são propícios a isto. Não é? Dependentes de um homem só, são propícios a estas circunstâncias. Na América é o regime presidencialista, mas que tem muitos contrapesos e muitas salvaguardas, e isso foi muito bem inscrito na Constituição. A propósito da Constituição, há uma emenda, que é a 25ª emenda, que foi inscrita para a possibilidade de haver um presidente que não possa exercer as suas funções, que tenha que ser substituído sem ter que haver eleições, nomeadamente pelo vice-presidente. Isso acontece se o presidente morrer ou se o presidente não demonstrar capacidade para assumir o cargo, para continuar o cargo. E é algo que se tem falado nas últimas horas, na possibilidade de ativar a 25ª emenda, substituindo imediatamente Donald Trump por Mike Pence. Aliás, é preciso dizer, elogiar a postura de Mike Pence, que, apesar pressões diretas por parte do Presidente, cumpriu o seu papel como Presidente do Senado e exerceu a sua função.
Não tendo qualquer simpatia por Mike Pence, mas com um mísero tweet, o Trump desfez toda aquela lealdade até absurda que Pence teve nestes últimos anos para com o número 1, e basta ver, acho que é mais um sinal que fala da pequenez do homem que está ali sentado na Casa Branca.
Sim, mas Mike Pence exerceu muito bem as suas funções nesta... O legado de Mike Pence é um legado positivo, porque ele vai ser destacado como alguém que cumpriu a Constituição e que resistiu. Ele resistiu. Nós falámos aqui do Lindsey Graham, mas podemos falar do Mitch McConnell. Acho que temos também de referir isso. Marco, acho que valia a pena também ouvir o que é que Mitch McConnell, o líder da maioria republicana no Senado, disse sobre tudo isto.
President Trump claims the election was stolen. But my colleagues, nothing before us proves illegality anywhere near the massive scale that would have tipped the entire election. The voters, the courts and the states have all spoken. If we overrule them, it would damage our republic forever. This election actually was not unusually close. If this election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral.
E em cima disso, temos que ouvir também Mike Pence.
Sim, vamos a isso. Mike Pence, no recomeço dos trabalhos, depois da invasão e da reposição das condições de segurança no Capitólio.
To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house. And as we reconvene in this chamber, the world will again witness the resilience and strength of our democracy. For even in the wake of unprecedented violence and vandalism at this Capitol, the elected representatives of the people of the United States have assembled again on the very same day to support and defend the Constitution of the United States. So may God bless the lost, the injured, and the heroes forged on this day. May God bless all who serve here and those who protect this place. And may God bless the United States of America. Let's get back to work.
Estas declarações vão ficar na história. Vão ficar na história deste processo. Porque podia ter caído para o outro lado. E não caiu. É verdade que Donald Trump vai sair da Casa Branca no dia 20 de janeiro. pode até nem estar presente na tomada de posse, nem precisa estar, pode até nem estar na Casa Branca como é tradição e receber Joe Biden, não é preciso que esteja, é melhor que saia, ele agora sai, porque não tem apoios. Porquê que era importante ativar a 25ª emenda? Porque impediria que Donald Trump se voltasse a candidatar. Porque demonstrando que ele não tinha capacidade para ser presidente, isso era vitalício. Embora isto seja perigoso, não é? Porque ele podia agarrar-se a isso e estão a impedir-me de me candidatar. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. De qualquer forma, chegámos até este ponto e, sinceramente, acho que ontem foi o último estertor do tirano instalado na Casa Branca.
Estou totalmente de acordo. Obviamente que as imagens de ontem, as imagens do assalto ao Capitólio, de certa forma, retiram brilho à vitória dos democratas na Geórgia. Foi uma vitória decisiva para os democratas recuperarem o controlo do Senado e é também um marcador importante para Joe Biden, porque passa a ter maior conforto em conseguir fazer avançar a sua agenda, embora é preciso dizer que naquilo que são as grandes propostas é sempre necessária uma super maioria de 60 votos no Senado, o que significa que os democratas precisam ainda, naquilo que são as grandes medidas, do apoio de uma dezena de republicanos. Ainda assim, os democratas estão numa situação melhor do que aquela em que estavam, naturalmente, mas infelizmente essas duas vitórias, uma delas muito histórica, com a eleição do primeiro senador negro na Geórgia, acabaram por passar para segundo plano devido a todo este espetáculo no Capitólio. Está fechado o nosso tema da semana, Filipe. Vamos para as nossas embirrações e distinções. Ora, muito bem. Filipe, eis que chegamos cansados às embirrações.
Eu pensei nisso. Ainda vamos ter que falar mais.
Chegamos aqui um pouco cansados, não é verdade? Mas pronto, vamos lá fazer isto. Isto, somos gente séria e sei que conseguimos. Na embirração desta semana, a novo Velhas Ameaças, o Irão contra-ataca. O Irão cumpriu a promessa e esta semana fez saber à Agência Internacional de Energia Atómica que vai retomar o enriquecimento de urânio até aos 20%, o nível que alcançou antes do acordo nuclear de 2015. É um passo que já estava previsto numa lei aprovada pelo Parlamento iraniano no final do ano passado, em resposta ao assassinato do principal cientista nuclear do país. Além disso, também foi interceptado um cargueiro sul-coreano no Golfo Pérsico. Tudo parece espontâneo, mas nada disto é aleatório. O regime iraniano está a subir o tom no primeiro aniversário da morte do general Soleimani, assassinado num ataque aéreo dos Estados Unidos, que também inaugurou este podcast. Filipe, há sim aqui uma estratégia. E qual é ela?
Primeiro, assinalar isso. Nós começámos o Globalistas a falar do Irão. A estratégia é também já a pensar no que vai acontecer na transição da presidência dos Estados Unidos. Isto está ligado ao tema anterior. Porque Trump definiu, rasgou o acordo que havia, impediu que houvesse qualquer conversação com o Irão, atacou os seus fundamentos, mandou matar altos dirigentes, e agora existe uma expectativa de que o Irão volte à mesa das negociações com Joe Biden, e há aqui um posicionamento já por parte do Irão também para testar as águas, e num novo rearranjo de poderes, no equilíbrio de poderes que existe no Médio Oriente, onde o Irão de facto exerce o seu poder sobre vários países, poder de influência, e os Estados Unidos têm um outro poder completamente contrário a este. Portanto, são inimigos declarados. Vale a pena perceber qual é a vontade do Irão para conversar com Joe Biden. Eu diria que existe vontade. E Joe Biden vai tentar dar a mão para um eventual regresso ao acordo. Acho que o acordo como estava também não era satisfatório, mas era um princípio para uma relação futura. Talvez o Irão esteja já a colocar-se para ter argumentos nessa nova negociação.
Eu concordo e acho que temos de olhar para as formalidades aqui, porque o Irão não está a fazer nada nas sombras, não é? Este passo já estava previsto pelo Parlamento, foi ainda comunicado à agência internacional responsável, e esta coisa está a avançar também nesse contexto específico, é de transição de poder e a chegada de Joe Biden à Casa Branca, que é sabido que quer reavivar este acordo. Por isso, eu concordo, eu acho que o Irão quer ir a jogo para renegociar com a comunidade internacional, mas também subindo aqui a pressão para o campo dos Estados Unidos. Aquela interseção de um cargueiro no sul-coreano no Golfo Pérsico também é altamente simbólica, porque a Coreia do Sul é um dos principais aliados dos Estados Unidos, e além disso é preciso reter que Seul está no fundo a bloquear a libertação de dinheiro iraniano que ficou congelado devido às sanções internacionais. E o ponto central também é este, não é? As sanções internacionais têm sufocado por completo a economia iraniana, e o regime sabe disso. Para não dar a parte fraca, faz esta chamada de atenção, veste a capa de uma demonstração de força, que, de uma forma muito paradoxal, é a demonstração de abertura para negociar. O Rouhani, o presidente iraniano, e o Javad Zarif, o ministro dos Negócios Estrangeiros, são figuras que compreendem isso e que já admitiram publicamente que gostariam de cumprir com o acordo nuclear se fossem retiradas as sanções. Portanto, é uma demonstração de força que, no fundo, é uma abertura para negociações num contexto muito particular. Filipe, vamos à nossa distinção da semana, que foi algo polémica entre nós, mas pronto, vamos a essa distinção. Tão rápido que esgota a vacinação em Israel. No momento em que se levantam críticas aos governos de vários países europeus pela lentidão das campanhas de vacinação contra a Covid-19, Israel vai lidando com outro problema. Está a vacinar demasiado rápido. Tão rápido que está a ficar sem doses. Mais de 10% dos israelitas já foram vacinados. Foi, aliás, alcançado um ritmo de 150 mil doses por dia. Israel está a ultrapassar tudo e todos em todo o mundo. Filipe, chegou o dia em que elogiamos o governo de Netanyahu.
Por isso é que é controverso, não é, João? É quando sugeriu, vamos elogiar Israel. E ele, what? Mas tem que ser.
Eu é que reagi assim, seu mentiroso. Vamos distinguir a vacinação em Israel. E eu, hã? Isso é um passo para salvar Netanyahu, não é? Pronto, vamos dar aqui.
Vocês lembram-se quando nós tínhamos o cantinho do autocrata?
Tínhamos e continuamos a ter, só que hoje é distinguido.
Netanyahu apareceu várias vezes.
Nós estamos inspirados pelos acontecimentos desta semana e está a mexer com a nossa vida. Credo. Filipe, faça favor, que eu vou baixar a cabeça.
O elogio não é Netanyahu, é o aparelho de Estado israelita, a capacidade de organização do Estado israelita, que é mais que reconhecida, foi definida como prioridade. O sistema instalado para a vacinação é motivo para assinalar isso, enquanto, em contraponto com países como a Holanda, que muito mais facilmente nós poderíamos elogiar, e que por incapacidade logística só começou a vacinar esta semana a sua população. E por isso é preciso dizer que Israel demonstrou como é possível fazer uma vacinação massiva da população, eficaz. Também acho que ajuda o facto das ligações de Israel aos Estados Unidos e automaticamente à Pfizer americana, faz com que seja muito mais fácil essas vacinas chegarem a Israel, e depois uma capacidade aquisitiva do próprio Estado de Israel, que comprou, basicamente gastou muito dinheiro para que essas vacinas chegassem. E isso é de sublinhar. Por isso a distinção não é ao Netanyahu, João, a distinção é mesmo ao Estado de Israel e à sua capacidade organizativa.
Eu sei, Filipe, eu sei, porque de facto os fatores de sucesso para a campanha estar a ser tão bem sucedida, deve-se obviamente ao pequeno tamanho de Israel, naturalmente, né? É um país pequeno, mas ao sistema de saúde e à eficácia da gestão de dados no sistema de saúde israelita,
tu tens 9 milhões de pessoas, uma base de dados de 9 milhões de pessoas que têm uma identificação e de facto há uma boa gestão e integração dos dados, o que permite avançar a este ritmo. Ainda assim, Filipe, eu encontro aqui um motivo de embirração nesta distinção em dois aspectos. Um é que, de facto, também na vacinação, eu acredito que esta campanha traz alguma da realidade de segregação que existe em Israel, porque tu tens 5 milhões de palestinianos que estão sob controle dos israelitas e que não estão a ser abrangidos por esta campanha. Isso eu acho que seria um incrível gesto humano e um sinal para o mundo que Israel aproveitasse este momento, deixasse o sectarismo de lado e ajudasse os palestinianos numa crise como estas, porque têm a capacidade de o fazer e os palestinianos não têm. Ainda que a desculpa seja, sim senhor, mas nos acordos de Oslo está previsto que a Palestina é responsável pelo seu próprio sistema de saúde. Obviamente que sabemos que a conversa não é essa, tem a ver com uma questão de recursos e há obviamente um fosso entre aquilo que é a capacidade dos palestinianos e aquilo que é a capacidade dos israelitas. Este é o meu primeiro ponto. E o outro ponto é a as potencialidades políticas do sucesso desta campanha. Porque Netanyahu foi o primeiro a ser vacinado, isto foi transmitido em direto na televisão, e muito provavelmente, eu creio que aproveitará esta campanha para a sua própria campanha política, já que Israel segue para as quartas eleições gerais, agora em março. Portanto, ainda arranjei aqui duas questõezinhas para embirrar, Filipe. Não podia deixar o momento passar de uma forma tão leviana. Estão fechadas as nossas...
Chamaste-me leviano?
Não, foi uma certa... Vamos só branquear aqui um bocadinho a coisa. Estão fechadas as nossas embirrações e distinções. Vamos então às recomendações. Nas recomendações voltámos à velha dicotomia de globalistas. Cada um traz o seu.
E é assim que tem que ser.
Não vamos entrar por aí. Já nos picámos o suficiente. E já nos cansámos o suficiente neste programa.
Exato. Não vale a pena trazer discussões levianas para o programa.
Ui, que o homem ficou picado. Ficou sentido com a farpa que eu lancei há bocado. Ora bem, esta semana eu trago uma história que não é o tipo de assunto que costumamos tratar em globalistas. Já tratámos, também nas recomendações, mas é também do nosso esforço de queremos trazer outras histórias e conteúdos um pouco diferentes, mas que são importantes para o debate público. Houve um escândalo que rebentou na elite parisiense. Durante mais de 30 anos, uma irmã guardou o segredo, um terrível segredo do irmão gêmeo, mas não aguentou mais o silêncio e a conivência. No livro La Família Grande, a reputada advogada Camille Kouchner acusa o padrasto de ter repetidamente violado o irmão a partir dos 13 anos. O padrasto é também ele um conhecido politólogo e constitucionalista, Olivier Duhamel, filho de um antigo ministro de Charles de Gaulle, antigo eurodeputado socialista, comentador televisivo e, até este escândalo surgir, presidente de uma prestigiada fundação, a Fundação Nacional das Ciências Políticas. É uma história violenta, mas porquê é que também a trazemos para aqui?
Porque, enfim, eu acho que revela precisamente a hipocrisia das elites, não é? E é gravoso. Que eu acho que das outras vezes que trouxemos aqui também foi do França, não é? Portanto...
Foi França, foi um escritor e foi os mesmos moldes, a conivência dos outros e de outros. Sim. que não são qualquer um, não é? São pessoas com altos cargos, incluindo políticos, e mais recentemente trouxemos Strauss-Kahn, trouxemos DSK, que também era, enfim, no círculo próximo conhecido.
Sim, é isso. A França repete este tipo de comportamentos altamente reprováveis, que são da esfera privada, muitos deles, mas que ultrapassam, porque têm a ver com a conivência, com o abuso, Felizmente em França o que há é que depois isso sabe-se tudo. E sabe-se tudo ao ínfimo pormenor, sendo que essas pessoas deixam de ter qualquer espaço público, respeito público. Já lembro-me de várias pessoas que foram e muito importantes para este espaço público, nas várias dimensões, até das artes, por exemplo, Gérard Depardieu, completamente desacreditado, e que dificilmente conseguem voltar a ter esse papel, que é o lado bom, é o lado da denúncia que em França acontece, que até comparando com os Estados Unidos tem isso, não é? Ao nível dos costumes, para os franceses é muito importante que a certa altura certas pessoas sejam escrutinadas, até se aceita uma série de comportamentos, mas não quando ultrapassam o limite, não é? Quando se ultrapassa, é-se tolerante até um certo ponto. E depois deixa de ser totalmente tolerante. Essas pessoas deixam de ter qualquer papel na sociedade.
O silêncio das elites é uma polémica que está a dar que falar e muito em França. Foi noticiada em primeiro pelo Nouvel Observateur e pelo Le Monde. E foi uma história que achámos que fazia sentido trazer até aqui. Filipe, para fechar, de uma forma circular, The Lincoln Project.
Sim, o Lincoln Project colocou na sua conta do Twitter um vídeo que eles dizem que achavam que tinham preparado, mas que não iam usar, mas que colocaram já esta quinta-feira, que resume, no fundo, o receio da América perante a tirania. Nós falamos do tirano instalado na Casa Branca.
At first, they seem ridiculous. The big egos, the bad ideas. Some of them seem almost comical. Not here, the people say.
E que vai buscar exemplos de outros tiranos que da história.
They know how to use hate and fear. Fear of foreigners, immigrants and minorities. Of Jews, Muslims, Christians. They dismiss the experts, demonize the press.
Como Hitler, como Mussolini, como Chávez, outros, e faz apenas com perguntas específicas ou frases específicas, tipo, isto na América nunca irá acontecer, nunca irá ninguém questionar, nunca irá ninguém que está instalado na Casa Branca que vai ameaçar a democracia. Até que começa a surgir a face de Trump e dizer que aconteceu na América, não é? Só não aconteceu essa pessoa tomar o poder e tornar a América, a democracia, numa ditadura. E é a diferença que fica. O Lincoln Project é um projeto que foi uma das pessoas associadas, era o marido da Kelly Conway, que é uma das principais figuras de apoiantes de Donald Trump. É um projeto de republicanos que assumiram a campanha contra Donald Trump e a necessidade de derrotar Donald Trump. Durante a campanha eleitoral isso foi muito evidente e agora eles poderão mostrar que estavam certos, que estavam no caminho certo e se calhar o Partido Republicano terá de se rever nestas pessoas, não é? Terá de ir à procura dos verdadeiros republicanos, ou seja, daqueles que defendem a democracia, os valores essenciais da América, que têm ideias diferentes do Partido Democrata e que foram sempre muito relevantes para a América. É preciso dizer que, por exemplo, até na questão do segregacionismo no sul dos Estados Unidos, na luta contra o esclavagismo, foi o Partido Republicano que foi mais importante nessa luta, até contra o Partido Democrata. Por isso é relevante abordarmos estes projetos como o Lincoln Project ou assinalarmos pessoas como o George W. Bush, que veio fazer uma declaração de condenação dos atos ocorridos no Capitólio e do próprio Donald Trump. É isto que nós ouvimos em pano de fundo enquanto eu estou a falar, mas deixamos também o link nas notas do podcast, como desta vez sugeri um tweet na era do presidente do Twitter, que já não tem Twitter.
It's an old story, one that could never happen here. The very idea is ridiculous, almost comical. There's no one dividing us, no one telling us who to hate, who to put in cages, no one demonizing the press, dismissing the experts,
No would-be savior claiming he alone can fix our problems if only the obstacles to power are removed. No one singling out the other, telling us what should become of them. No enemy lists, no threats of imprisonment. No one lashing out when their ego is threatened, demanding absolute loyalty and using the military to control the streets. No, it can't happen. Not here. We know too well how it begins, and it's always been up to us how it ends.
Deixa-me só fazer um pequeníssimo apontamento, já porque estamos nas recomendações. Ao ver esse vídeo do Lincoln Project, lembrei-me da série Years and Years. É passado no Reino Unido, mas que retrata uma possível ascensão de um líder, neste caso de uma líder, carismática, populista, e as suas consequências ao longo de, se não me engano, 9 anos. Fez-me lembrar logo quando vi esse vídeo, e ontem estava a ver o que estava a acontecendo no Capitólio, e também me estava a lembrar. O Years and Years é uma série de ficção, mas que retrata isso, e é arrepiante de ver. Portanto, quando vi esse vídeo do Lincoln Project que tu enviaste e que estamos a destacar, foi isso que de facto me fez lembrar.
Que nunca tenhamos medo de usar as palavras certas para descrever as ameaças à nossa frente. Está concluída mais uma reunião de globalistas. Filipe, Marco António, até à próxima.
Um abraço, João Pova.
E marinheiro.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.